Este programa não é recomendado para menores de 14 anos de idade.
E eu, só para facilitar, eu coloquei no áudio em polonês sem legenda.
Putz! Ana Slomovic. Nome comum.
Pera aí, tem mais gente.
Pau Edu.
Lê de novo em voz alta.
Não dá, né?
Baixou a puta série, André. Perdemos André agora.
Só faltava seguido o sobrenome. Pau Edu Guido.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Salve, salve, pessoal! Aqui é Luciano Chaba, falando diretamente de Gravataí, de dentro da minha caverna.
E aí, pessoal, aqui é o André, fora da caverna, em São Mateus do Sul, nessa noite agradável, para ver mais um filme que dessa vez eu escolhi e foi bom, e esse povo não vai poder falar mal das minhas escolhas.
É isso aí, galera. A gente acabou de assistir o filme O W da Questão, disponível aí na Netflix. É um filminho que a gente vai falar nossas opiniões, se a gente gostou ou não gostou, se foi um acerto nosso ou não, né? Tudo isso agora. Então é isso aí, galera. Pra você que tá caindo aí de paraquedas no Variações de Nerd pra acompanhar nossos projetos, né? Você está no O Que Tem Pra Hoje. O Que Tem Pra Hoje é um programa aí mais curto, mais enxuto da casa, onde a gente bate um papo de um filme que a gente acabou de assistir. Então a gente vai comentar aqui no calor do momento. É um filme de qualquer plataforma de streaming, né? Pra ver se a gente gostou ou não gostou, se a gente consegue vender ele pra vocês e tecer nossas opiniões sobre ele. Mas não se preocupe que a primeira parte é sem spoilers, e a segunda parte, quando a gente entrar nos spoilers, a gente dá aquela avisada. E como a gente sempre começa, aí começa com a sinopse. Vai lá, André, diga a sinopse da Netflix e se ela vende ou não vende.
O W da Questão. Ao investigar um assassinato, uma ávida leitora de histórias policiais descobre grandes segredos sobre os moradores de uma pequena cidade. Não vende, né? Não vende porque é mais ou menos. Não dá pra dar muito o enredo do filme, porque seria spoiler mesmo, mas... Não, é aquela coisa que é um... É que nem se eu falar assim, super-homem. É um homem que voa, salva a cidade. Tipo, errado não tá, mas também, né? Tá, é aquela coisa.
Eu não sou o cara que... Eu já vou aqui deixar bem claro, né? Eu gostei do filme... Mas...
Filme que eu escolhi, cara, deixar bem registrado.
Vai estar registrado lá na Falhas e Bastidores, escutem sempre até o final, né? Uhum. Quem vai estar lá pra saber se foi o André ou não que escolheu.
Claro.
E, bom, eu não sou público, já digo de antemão, eu gostei do filme, mas eu não sou público do filme. Eu acho que a sinopse me vendeu. Eu pensei que o filme fosse uma outra pegada, uma pegada meio Silêncio dos Inocentes, um negócio mais thriller, mais suspense. Não deixa de ser um suspense, mas não é o tom que eu gosto de filme, mas não quer dizer que é um filme ruim. É um filme divertido, é um filme pra família toda. Porém, até eu engrenar, perder aquela, sair de mim aquela ilusão do filme que eu esperava que fosse, demorou um pouquinho. pouquinho até eu entrar no ritmo do filme, até porque é um filme, não é um filme hollywoodiano, já deixando claro aí pra galera, né? É um filme polonês e ele tem uma vibe meio, aquele board game, aquele jogo de tabuleiro detetive, sabe? Que é uma personagem principal numa cidadezinha pequena da Polônia ali, Podklova. Daqui a pouco vem o Luciano e já traz as informações de IBGE de lá. E ocorre crimes naquela cidadezinha. E é uma moradora local ali, mãe de família, com seus filhos e tal. E porque é muito aficionada em filmes, em livros de mistério, principalmente da Agatha Christie, ela resolve ajudar a polícia local a desvendar esses mistérios. Então tem uma pegada bem entre Facas e Segredos. Tipo, tem o tom, inclusive, de Facas e Segredos, que eu até citei durante o filme. E tem uma pegada bem que nem o joguinho detetive. Você fica tentando adivinhar que é o Coronel Mostarda com castiçal na sala de estar, sei lá. Mas é um filme bom, bacana, diferente de assistir, porém eu acho que eu não sou o público correto desse filme. Você, Luciano?
Então, trazer informação, né, que a gente falou, Podkova Lesna, uma cidade da Polônia, realmente existe, de 10 mil quilômetros quadrados e de mais ou menos 3 mil habitantes apenas, uma cidadezinha pequenininha.
Faz a cara aí, André, de novo, faz a... Não tem aquela figurinha do Pernalonga?
Tem que gravar isso aí.
Aquela figurinha do Pernalonga no WhatsApp que manda ele fazendo uma cara de impressionado, assim, aquela ali.
Uhum. O Instituto Data Foda-se ali do Luciano.
Mas eu sou o Giovanni que fala que eu sou o Wikipedia. Cara, o filme é divertido, é muito gostoso de ver assim, tem essa pegada, né, de investigação. É uma coisa que me atrai bastante nos filmes, então vale a pena. Valeu a pena assistir, né? Não foi uma perda de tempo. Dessa vez o André acertou na escolha.
Obrigado pelo apoio.
Peraí. Houve democracia pra escolha desse filme.
Na verdade, eu joguei verde, né? Eu queria escolher esse filme, mas eu pensei, não vou deixar com unanimidade. Eu escolhi outro filme só pra dar uma animada.
Na verdade, é difícil lidar com o Andréas, né, cara? Ele joga. Você viu que ele queria um Silêncio dos Inocentes, umas pessoas sendo fatiadas, não sei o quê. Isso que o time dele ganhou, né? Calcula se perde, né? Calcula o tipo de filme que ele vai assistir quando o filme perde, né?
Imagina a revolta.
Quando o time perde.
Ah, mas vai ter só tristeza que esse time dele perde muito. Mas, a sinopse do filme também não... Eu sei que o teu time já ganhou do meu, já sei. Mas a sinopse do filme, né, cara, pela Netflix não venderia assim muito pra mim também. E assistindo o filme, muito menos, né? O cara tem outra surpresa.
E a capa, não sei se dá pra chamar de capa, né? Mas a foto da Netflix ali né? A foto do filme na Netflix aparece uma mulher com um colar, uma mulher morta numa escada e começa com tipo uma ceninha do filme. Então ela também não te entrega muito, né?
Aparece só o busto da mulher, né? Só a parte...
É. Então, aí que tem um lance que não é errado nem certo, né? Eu sou um cara que não gosta de ver trailer. Uhum. Então, e a gente, quando a gente faz o que tem pra hoje, a gente também não assiste o trailer. É só lendo a sinopse e pelo que vocês estão relatando da vitrine, da capa do filme, e vendo o gênero que a Netflix classifica, ela vende esse filme pra um público errado. Eu não sei como que é o trailer, na verdade, né? Talvez o trailer...
Ela coloca assim... filmes peculiares, suspense, polonês, mistério, comédia.
Entendeu? Mas pra quem estiver nos ouvindo, o filme não é ruim.
Não, entendeu? É muito bom.
É que a gente começou a assistir o filme com uma outra cabeça, pensando que era uma outra coisa, mas no final é um filme divertido e eu digo que dá pra assistir com a família toda e você não vai passar nenhuma vergonha social de você assistir aí com seus pais, sua mulher, as crianças, né? Porque não tem nenhum, não tem palavrão, não tem nudez, não tem nenhuma violência, embora seja um, trate de homicídios, né? Só aparece o corpo deitado na grama, mas tipo, é como se estivesse simplesmente dormindo no gramado ali.
A sinopse do filme, ela vem de uma coisa. A gente iniciando o filme, eu tive a impressão de ser um outro tipo de filme, até mais pesado, mais uma coisa mais suspense e tal, meio serial killer. E aí depois a gente vai desenrolando o filme assim, vai entrando no filme. Eu não achei que é um filme que pegaria assim nos seus primeiros 5 minutos, né? Mas não é um filme ruim, lento nem nada, assim, a gente vai indo e vai gostando do filme conforme o filme vai se desenrolando.
Eu gostei bastante do filme, recomendo pra família em geral, pra quem ficou órfão aí de Facas e Segredos, né? Ele preenche ali um vaziozinho que ficou. É, não é o mesmo tipo de filme, não é um livro da Agatha Christie, né? E essa questão deles mencionarem, então, inclusive, né, é falha que depois nós vamos comentar. Mas eu até acho que lembro certas produções da Globo, assim, sei lá, Grande Família, mas não tão exagerado, porque não é uma comédia, não é feito de propósito, assim, essa comédia. A comédia é da situação, ela não é uma gag, nada, né? A gente deu risada, né? A não ser o Andrés, que é seco por dentro ali. eu também não recomendo, assim, se você tiver um apego muito grande ao estilismo, à moda, como o Andrés, né, que comentou umas 20 vezes sobre a roupa da personagem, né? E eu não sei porquê, só dela, né? Também ele implicou com o vestido.
Porque tu viu que ele não comentou nada do personagem que anda de moto e, sobretudo, bege, né? Você
não falou não, isso aí não teve nada.
Aquele é o investigador, é o Constantino, aquele ali.
É, ele só elogiou o gatão do veterinário, como ele falou, né?
É isso então...
aí. Qual é que ele falou? Nessa moto até eu andava, né?
É isso aí.
É. O pessoal vai escutar nas falhas e bastidores, fica em volta e fala
aqui até o final. Essa parte.
Tô sentindo uma certa vingança no ar, né? Uma coisa...
Uhum.
Mas não, eu recomendo pra família, é um filme bem legal, porque a gente fica nessa. Eu nunca tinha visto um filme polonês, então pra mim é novidade. Porque assim, quando me falaram, por exemplo, de filmes alemães e séries alemães, eu sempre acho que é um troço denso, né? Porque alemão, até na fala, é complicado, né, Andrés?
Exato.
E aí é um troço sempre abstrato e complicado. Eu imaginei, ó, estão ali, do ladinho, né? Não, era um troço leve, uma dona de casa, e o legal é isso, né? É uma dona de casa, as coisas que acontecem são normais, os personagens são normais, não é nenhum... É, apesar de ela ter uma inteligência ali de descobrir certas pistas do crime, não é, ela não é excepcionalmente inteligente, não é nenhuma investigadora, né, que nem um Sherlock Holmes, ela é uma pessoa normal que... pensa mais do que o policial, né, no caso.
Uhum.
E tá no lugar certo, às vezes, na hora certa. Então é bem legal. Como vocês falaram, é pra família, gostei. E acho que, assim, é legal pra ver com mais gente. Pra ficar comentando essas histórias, assim, de... Ah, eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que não vai. Olha só o que ela fez e tal. Isso é a parte mais divertida que eu achei do filme.
Exato, é que nem a gente fez, né? A gente ficou, acho que é o cara agora, acho que eu não sei quem, né? É. Mas eu acho que a partir de agora, eu acho que é melhor a gente ir pros spoilers, ou querem comentar mais alguma coisa sem spoiler?
Não, vamos lá.
Não, vamos direto.
Então bora pros spoilers.
O que que é isso?
Eu ia ver o Nico numa feira.
Tá, e daí?
Olha isso.
Olha o quê?
É o da motinha, o inspetor lá que chegou na hora do crime.
Ah, não é o da motona.
Isso. Não, o da motona é outro cara. Pô, mas como é que você confunde? Mas,
nem comparo, né, André?
O outro lá tem tatuagem.
Tatuagem no pescoço, grandão, chega de couro.
Eu mesmo ia verificar que festas aconteceram naquela noite.
Só teve uma, a do Scheliga. Ele anunciou a sua candidatura ao Senado.
O que que eu falei?
Tem que olhar a lista de convidados. Aí vou...
Bom, galera, se você chegou até esse ponto, das duas, uma. Ou você assistiu o W da Questão, o filme propriamente dito que a gente tá comentando, ou você não liga pra spoilers e prefere vir por sua conta e risco. Então, saiba que a partir de agora a gente vai destrinchar o que a gente gostou e não gostou desse filme, mas com spoilers. Beleza?
É, e tem que avisar que é aquele coisa de, né, de descobrir o assassino. Então, nós vamos falar quem é o assassino. Daí vai perder a graça. Então, esse é aquele spoiler que não é legal tomar, porque a graça do filme é esse. É ver, tentar descobrir.
É, vai que chega aqui, porra, descobre que Jon Snow morre na quinta temporada de Game of Thrones.
Né? É. E detalhe, né, a gente, não sei se vocês perceberam, mas eu me toquei agora que eu falei isso, que a gente até o final tava imaginando plots, assim... twists, que na verdade não aconteceram, né? Que o filme foi mais realista que nós.
Uma coisa que me incomodou, assim, né, que a gente comentou até ao longo do filme, eu fiquei esperando, tipo, porra, mulher, dona de casa, não, porra, nada contra quem é mulher e dona de casa, tá? Pelo amor de Deus. Que...
Vai fazer porra, sucesso na internet esse teu trecho aí.
Bem legal.
Uhum.
Empolgante.
Continua nessa linha, vamos ver o que vai sair.
Ele cansou de agredir nichos de nerds, né? De Guerra das Estrelas, Senhor dos Anéis. Agora ele vai agredir a dona de casa.
Só faltou ele falar, até tem amigas que são donas de casa.
Uhum. Não, mas é que a única habilidade investigativa dela veio através de conhecimento de livros de ficção da Agatha Christie. E, porra, de repente ela pinga pra poder ali do lado sempre da polícia de ajudar. É que nem, sei lá, porra, eu adoro Law and Order, não fico dando pitaco no trabalho do André, né?
Mas assim, como eu acho que ela também, ela só tava ali porque o policial, no final das contas a gente descobre, ele é apaixonado por ela, é bom, ela é muito mais inteligente.
Mas em que ponto que vocês viram que ele é apaixonado por ela?
A irmã dele fala pra ela.
Na verdade assim, ó, ele começa com, na primeira cena que aparece, que ela... Porque, por coincidência, ela encontra o corpo.
Começa o filme
é
assim.
É aí que começa a tirada. Foi uma simples coincidência, mas começa daí. Quando ele chega, ela começa a tocar nele, mas até eu comentei, parecia uma meio fraternal, né? Assim, o jeito deles conversar dela.
Tanto é que boa parte do filme a gente achou que eles eram irmãos, né?
Isso,
isso.
A competição entre eles parecia desse sentido, né?
Mas depois, quando surge a informação de que ele gostava dela, eu fiquei pensando que uma hora, quando ele fala assim, para de fazer assim comigo, parece que ela tava tratando ele como irmã e ele não queria ser aquele contato. Então, aí depois, analisando, o cara vê que realmente ele já tinha essa queda e não aparecia.
E quando ela tá conversando com a amiga lá, porque é isso que é engraçado, é comédia, é uma situação engraçada, mas não é uma comédia. Ela tá conversando com a amiga e a amiga dela fala assim, bah, se a tua amiga Verônica não tivesse sumido, eu acho que você não tinha casado. Daí ela, por quê? Porque quando ela sumiu, você virou um trapo e veio o primeiro idiota e ficou contigo. Porque o marido dela é um mala, que nós vamos falar depois, né? É o cara mais escroto dos últimos tempos. Daí ela fala, quem é que ia gostar de mim? Todo mundo gostava da Verônica, não gostava de mim. E daí a irmã fala, não, tinha gente que gostava.
Não, aquela lá é irmã do cara, né?
Irmã do investigador, eu digo, né? Tá. Do Jacek. E aí o Jacek tava que nem um gambá de bêbado dormindo do lado dela. E ela olha pro irmão e fala, não, nem todo mundo. Tinha gente que gostava de você. E então dá a entender que ele sempre gostou dela, né? Ficou 15 anos na friendzone ali. E foi trocado por um babaca, né?
E isso 15 anos na friendzone do desaparecimento, né? A gente pode botar mais uns anos aí de amizade.
É. Porque eles não se conheceram exatamente no dia que ela casou, né?
É.
E o legal é que a gente dá pra ver que a cidadezinha é pequena mesmo, né? Que todo mundo se conhece mesmo, assim.
Mas não, a primeira cena já mostra, né?
Uhum.
Ela vai dando oizinho pra todo mundo.
Eu fico imaginando que nem a nossa cidade já é... A nossa cidade é pequena. Ali você falou que tinha quantos habitantes?
3.800, mais ou menos.
Pô, 3.800. Aqui a gente tem uma média de um pouco mais de 40 mil. Cara, se morre um, a cidade inteira já sabe porque morreu um cara na cidade, que mataram um cara na cidade. E quem que morreu, sabe? Todo mundo conhece o cara que morreu. Agora, porra, uma cidade de 3 mil habitantes, onde tem um serial killer praticamente, porra, deve ser coisa do outro mundo.
Eu trabalhava numa cidade que tinha 10 mil habitantes, né? E eu fui conhecer a cidade antes de chegar lá. Antes de chegar pra trabalhar. Então fui com roupa normal, tal, aquela coisa toda, né?
Pessoal, já olha, ó, o forasteiro vindo aí.
Exatamente. Aí eu desci, fui lá no fórum conhecer, não sei o quê, atravessei a rua e fui no restaurante. E a cidade era pequena e aí eu não me toquei, que não passava cartão. Só que daí primeiro eu comi aquela coisa. E quando foi na hora de pagar, eu falei, putz, não passa cartão? Eu falei, cara. Então você espera que eu vou ali no Banco do Brasil, que eu vi que é aqui perto, e já saco. O cara olhou pra mim assim, não tem problema, doutor. O senhor paga a hora que quiser. Eu falei, puto, o cara já sabia que era eu, cara, sabe? Assim, é essa vibe, assim.
Saiu no diário oficial que o André ia chegar. Olha, já é a fotinha do André.
Se é o Luciano, veio o xerife, tipo o Rambo 1 ali, né? Que vai te escoltar até a saída da cidade.
Me acompanha, é.
E eu achei legal porque é isso. Daí a personagem, que é a Magda, né? Ela vai lá, daí até a hora o policial, o cara, né, o investigador não quer que ela esteja ali, porque ela é melhor do que ele. E aí o policial, ah, por que que ela tá aí? Daí o cara, ah, é a Magda, por que que a Magda não vai entrar aí? É a Magda, ué, todo mundo sabe que é a Magda, né?
Todo mundo conhece a Magda, né?
Aham, uhum, como se tivesse um carteiraço, assim.
Não, mas a gente tava falando, né, de como que ela investiga e tudo, né, só porque ela é fã. É, depois a gente analisando, né, ela meio que vai seguindo umas pistas meio óbvias, assim, né, não tem muito mistério. E ela conta com duas coincidências, né, que foi o start, né, que foi ela encontrar o corpo.
É.
E depois ela vê as fotografias. Sem aquelas fotografias, ela não teria o primeiro passo, né?
Não.
Não saberia onde começar.
Não, e a maior de todas as coincidências é ela ir lá e ouvir as confissões no final, porque também ela não sabia, né? Ela tinha um palpite.
Ah, é. É.
E aí chega, assim, um Deus Ex Machina total no final, que ela ouve a confissão integral dos dois assassinos.
No final ela tá ouvindo o depoimento, né?
Ali ela deu mole. A hora que começasse a tocar o celular, eu já corria.
Ah, imagina. Sim, deixava só a bolsa no chão. Só a bolsa no chão. E outra, né, isso aí foi legal. Agora falou de tocar celular, né? Toca mais de uma vez. Toca justamente a musiquinha do
Pantera Cor-de-Rosa,
que era a musiquinha do investigador, que parece muito o investigador que é
o Friendzone ali, o Friendzone ali.
Friendzoniac, né?
Friendzoniac.
Yazak.
Yazak.
Tem que ver outra coisa que eu acho bacana. É que isso aí é bem legal também, é cheio de referências, né? E por sinal, o celular dela era cor-de-rosa.
É.
Ah, isso eu não percebi.
É, e não combinava com o que com roupa, no caso, Andrés, também.
Já te mandaram hoje?
Ué, você falou mil vezes, cara. Acho que do começo ao fim você falou umas 3-4 vezes do vestido dela, da roupa dela, que não combinava. Essa mulher se veste mal, meu Deus do céu, como se veste mal.
Mas quer ver uma coisa? Que agora, gravando, eu até fico feliz do resultado final, que é a trama, o arco paralelo, né? Que é ela com o marido dela, com o marido escroto ali.
Aham. Né?
Que o filme inteiro a gente tava, porra, esse cara tá envolvido, esse cara matou alguém. Aham. Que a gente, pelo fato do cara ser um babaca escroto, a gente ficava torcendo pra ele estar envolvido em alguma coisa e se fuder muito no final. Mas no final não, o cara só era babaca mesmo, só que ele se fudeu, mas se fudeu de outro jeito, tipo, tomou um pé na bunda.
É.
Isso aí eu achei bem legal, que é tipo, é o dia a dia, é uma coisa que pode acontecer.
E aí que eu digo, cara, superioridade feminina é isso, cara. Ela sempre esteve por cima. Ela só esteve, entre aspas, submissa porque ela quis estar daquele jeito, né? É isso que eu acho interessante. Não é que não houve uma mudança da pessoa, entendeu? Ela só cansou daquele papel, não quero mais. Mas ela sempre teve na mão dela, no controle dela, né? Isso eu achei legal.
A frase da amiga... Fala, Andrés.
É só pra terminar meu raciocínio, que você vê que o cara, ele não era só babaca com ela. Ele era um babaca em casa mesmo, porque nem as crianças queriam ir com ele pra escola.
Nossa, nada, né? Os filhos não suportavam ninguém, né?
E isso que ele falou, né, de ela estar naquela situação por escolha dela. A própria amiga fala, né, que por ela ter entrado naquele tipo de depressão, né, que quando a amiga desapareceu, ela aceitou se envolver com aquele cara. Ela tava naquela situação onde ela fazia as coisas e aceitava ele. E quando o saco encheu, que eu acho que é a atitude mais, que deve ser tomada, ao mesmo tempo que é desmoralizante, é botar as malinhas do cara na porta. Não precisa se arrumar e ir embora. Bota as malinhas do cara na porta.
Pronto, né? E é interessante porque até a frase que a amiga fala, né? Você tava uma poça, aí você aceitou qualquer trapo, né? Tipo, simbolicamente é bem legal, né? E o cara é um trapo, né? Só que não significa que ele seja... Então, o filme, na verdade, ele brinca, né? Com o clichê dos filmes, né? Você vê, o cara é babaca, ele tá envolvido, ele fez alguma coisa, ele merece. E no fim, o cara só era babaca mesmo, e ela aceitou ele daquele jeito por um tempo e não quis mais, assim. Então, eu acho legal.
E o cara era um babaca, porra, ele tinha uma vida boa, tinha uma mulher bonita, né? Bem, bem bonita mesmo.
Só se vestia mal.
Aí, ó, viu? Não é só eu que penso assim. E, porra, e tava traindo a guria com a guria do tênis, né? Era a guria do tênis, né?
É, isso.
É. Que era casada com o careca.
A gente segue duas histórias, né? Que é a investigação do crime e essa vida familiar da mulher, né? E uhum. O cara era tão burro e tão babaca, esse marido trouxa dela, que ele tava correndo um risco sem saber, sem imaginar. Uhum. Porque ele tava envolvido com a mulher do careca que tinha matado o bêbado.
É.
E que tava envolvido não envolvido diretamente, mas indiretamente, na morte de outras duas pessoas.
Por muito menos, né?
É, por muito menos.
Por muito não menos ele matou o bêbado.
Não era nem guampa dele, imagina.
Ia ser fantástico se a guria tivesse... A Magda falasse pro careca, ó, meu marido tá pegando outra mulher.
É.
Ah, mas daí ela ia descer num nível, né?
É, exatamente. É isso que eu quero dizer. E...
eu queria que o cara...
Isso, ela não descia o nível, porque a amiga dela, você vai fazer a vida dele um inferno? Não, né? Tipo, ela não aceitou essa sugestão, né, cara?
É, deixa subir esse santo aí.
É o que eu falei, superioridade feminina, cara. Achei bonito. Agora, vamos ser bem sinceros. Eu vou levantar uma lebre aqui que a gente não tocou nesse assunto. Vocês já notaram que essas crianças ficaram jogadas uma hora pra frente no filme, que nem o pai nem a mãe estavam com as crianças mais, cara?
É, cidade pequena, tô jogando bola na rua.
É, uhum. Presumo eu, né?
Voltando aos negócios do pai, né? A primeira cena, a mulher pergunta, mas tu... É, tipo, na primeira tá de saco cheio, né? Tipo, ah, tu ainda tá aqui, né? Tu não foi, tu não saiu ainda pra pedalar. E aí ele fala, ai, deixaram as crianças sozinhas. Aí, por um milésimo de segundo, eu pensei, ele tem os filhos. Aí ele fala, pras crianças pisar na grama... Tipo, a preocupação do babaca era a grama, não era nem os filhos.
Era com a grama, pra eles não pisar na grama e tal. E que surgiu aquela tese, né? Tipo, pô, tá enterrado embaixo dessa grama, o cara tá cuidando tanto, né?
É, mas tava jogando tanto pra isso, né?
Pois é, o filme inteiro, ele trabalha tanto que o cara tá envolvido de alguma forma, mas no final não. No final, a guria tá resolvendo duas investigações em paralelo, né?
É.
Sim.
E na verdade, também foi um outro golpe de coincidência, que ela tava desconfiada do perfume, e foi a coincidência a guria usar o perfume do lado dela, né?
É. Ali eu acho que é mais recurso de narrativa, porque não teria como ela... Só se ela passasse e falasse, que cheiro igual do meu perfume, né? Tipo, ia ficar muito forçadão, assim. Se bem que isso ali também não ficou, né?
Peraí. Aí, vamos lá. Esse é um furo de roteiro. Porque a troco de que aquela menina do silicone tava lá na delegacia?
Porque o marido dela foi preso?
Não, foi antes.
Ah, foi antes, né?
Ela saiu do interrogatório do bigodudo lá, do político, foi no banheiro e aí encontra a mina. Aí dali que ela vai lá pra mansão e ouve a declaração dos dois culpados.
Ah, mas o careca fala pra mulher, né? Eu cuido do Bruno porque eu investi 10 milhões na campanha dele e tal. Você achou que eu ia deixar ele jogado, qualquer coisa assim, né?
Ah, de repente ela era uma advogada, alguma coisa assim.
É. Não, ela era tenista. Porra, ela era tenista.
Não, sabia, não, era tenista, não.
O careca. Bom, mas e só pra gente encerrar, considerações finais, Luciano?
Considerações finais. Filme divertido, filme que eu não esperava, né? Como eu falei, já assisti vários filmes de outras nacionalidades, né? Desde japonês, coreano, chinês, aos montes, francês, alemão, inglês e agora o polonês. É o primeiro filme polonês que eu assisti, curti bastante. Não esperava esse tipo de humor deles, né? Meio humor inglês, ao mesmo tempo que mistura com um draminha e um suspense.
Exatamente.
Né, que é também comum na Inglaterra, mas bem divertido. Assistível demais o filme, vale a pena juntar ali a mulher, a namorada. Não as duas no mesmo momento, né? Acho que dá pra separar. E se divertir no sofá de casa.
Tá, eu achei interessante juntar a mulher e a namorada e se divertir no sofá de casa, mas tudo bem. É, André?
Daria outra coisa.
Cara, gostei do filme. É um daqueles que a gente pode indicar sem medo para as pessoas assistirem e se divertir. A ideia é se divertir e se entreter, não é nenhuma coisa cabeça para ficar pensando, nem nada assim. Mas é divertido, principalmente comentar com as pessoas durante o filme o que está acontecendo, né? Então eu achei bem legal. Achei as atuações dos atores à la televisão Globo, assim. Eu não sei por que eu tô com essa comparação da Globo, na pois verdade. É. Não é pejorativo, ao mesmo tempo é, né? Mas é aquela... É por eu acho que ter sido crescido vendo a Globo, né, junto com a família, porque tinha aquela história de domingo a família sentar 8 horas, 9 horas da noite e assistir filmes juntos, né, da Globo. Então eu acho que é essa memória que me trouxe, assim, esse filme, é que é a coisa que dá pra fazer, dá pra juntar e ficar teorizando, é bem interessante. Eu gostei, recomendo bastante. Acho que é um dos únicos do que tem pra hoje que dá, assim, sem medo pro público inteiro. Eu não participei do Enola Holmes, mas é o mesmo nível, assim.
É, não, Enola Holmes também dá pra todo mundo ali. Bom, eu também indico bastante o filme. Por incrível que pareça, eu terminei o filme com um gosto, né, com um paladar que eu tive dele. E batendo um papo agora, gravando, o filme escalonou, sabe, pra mim. Uhum. Ele aumentou o nível. Então ele é um filme bem divertidinho. É que nem o André falou aí, que é um filme que incrivelmente dá pra família toda assistir. Você não vai passar vergonha alheia nem nada. Que nem os guri aqui falaram. Assista com uma galerinha pra vocês ficarem tentando pescar as dicas, né? Apesar que se você chegou até aqui,
já assistiu,
ou já assistiu, vai entrar na brincadeira roubado já, né?
É, que também é legal, às vezes, né?
Olha, Endra, vai se complicar aí.
É, não, eu tenho. É que às vezes eu tenho assim, sabe? É, a gente. Eu tenho dois filhos pequenos, então é difícil conciliar de a gente assistir filme, eu e a minha esposa. Então, às vezes, o que acontece? Eu assisto o filme pra ver se é bom. Não correr o risco de nós dois perder o único tempo precioso vendo um filme ruim, sabe?
Daí... Ah, mas isso acontece direto aqui em casa. Geralmente, todos os filmes que minha esposa assiste é porque eu já assisti antes.
É por uma boa causa, né?
Mas eu super aconselho, super indico. E galera, espero que vocês tenham gostado do que tem pra hoje, do filme
O W da Questão.
O W da Questão, isso. Acompanhe nossos outros programas indo Variações de Nerd. Tem tanto o que tem pra hoje que você está acompanhando agora, quanto o Variações Cast ou de Direito de Prosa. Acompanhe também os projetos do Luciano, que estarão descritos aí na postagem do variaçõesdeonerd.com.br. O André, que é da casa, você encontra ele facilmente no Direito de Prosa, que é o nosso bate-papo jurídico. E fora isso, acompanhe nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, nosso grupo fechado lá no Facebook. Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Quando eu instauro a democracia, o povo fica na dúvida dele. Isso que por isso que tem que ser ditatorial.
Assim falavam os imperadores de Roma, né, cara? Falei, porra, tinha democracia, se não gostaram. Agora eu vou deixar essa porra aqui, vai ser um... Não, eu voto no W da questão ali.
Luciano.
Ah, eu vou no A Qualquer Custo.
Mentira, eu mudo, vou pra Qualquer Custo também.
Não, você já votou, você já.
Esse voto não é impresso, não é auditável.
Mas está gravado. Mas está gravado. O voto está gravado já. Eu vou no W da questão. Eu vou junto com o André.
Ah, puta que merda! Vai ser culpa minha, cara.
Eu tô até vendo essa bomba explodindo agora. Tô até vendo.
Filme polonês, cara, que cagada que eu fui fazer.
Ah, o filme é polonês, filme arte.
Não, se o filme é polonês e existe, você já sabe quem culpar, né?
Ai, tá bom.
Isso aí não dá, cara. Que merda é? Não dá pra ter esses cortes aí.
Sempre Netflix. Lembrando, quero deixar registrado que a escolha foi do Andrés, porque ele podia votar em outra coisa, mas ele votou nesse.
Não, vai estar bem determinado ali, não se preocupa.
Se for bem legal, aí fui eu, né?
Foi isso?
Tem alguém se esfregando.
Que foi isso?
André, tá tudo bem aí? Teve um infarto?
Oi.
Tu tá vendo o Denis, eu não tô vendo o André isso.
Eu também não tô vendo, só tô escutando sons muito estranhos e que eu não quero pensar no
que eu seja. Imagino que seja uma bexiga, encheu a bexiga.
Eu acho que foi gol do Furacão e ele tava comemorando, cara. Tá nem
assistindo. Ah, por isso que ele ficou invisível, ele tá assistindo o jogo, esse vagabundo.
É.
Ah, só antes, viu, André? Entra aí nas tuas configurações ali da conta, onde tem tua fotinho, e daí tem nas configurações ali, veja se pra você tem a opção ali, algoritmo. Veja se o modo catabosta tá ligado.
Meu catabosta?
Não, não, porque o André tá de parabéns nas últimas escolhas.
Porra, mas é foda, né, cara? Minha última era Maligno, vocês que estão me boicotando, eu quero ver o Clint Eastwood, olha aí, ó.